Oiê, eu sou o Guilherme e esse é o Três Páginas, um podcast totalmente aleatório que vai te trazer um entretenimento de qualidade duvidosa, curiosidades inúteis e às vezes te fazer pensar um pouquinho na vida. Ou não, sei lá. Esse é basicamente um diário da minha vida.
Mais uma sexta-feira e mais um relato de Sete Além. Esse mundo paralelo, essa segunda dimensão que é absurdamente sombria e macabra, e que algumas pessoas acabam indo para essa dimensão. E se você não ouviu o último episódio de Sete Além, dá uma procurada aqui, porque eu já contextualizei tudo o que é Sete Além e vim trazer mais um relato de alguém que diz ter estado nessa dimensão. Vamos lá, o primeiro relato de hoje chama O Relato do Banheiro do Shopping. E toda essa história aconteceu em Porto Alegre, com um homem chamado Júlio. Esse cara, Júlio, ele estava passeando no shopping lindamente, como as pessoas fazem normalmente. Até que ele foi no banheiro, né, fazer suas necessidades. Quando ele saiu do banheiro, ele percebeu que ele não estava mais na realidade que a gente vive atualmente. A sensação que ele teve é que ele estava num shopping totalmente diferente. E ele disse também que lá as pessoas tinham tudo a mesma aparência. Era tudo uma aparência bem parecida, todas eram bem assustadoras e as lojas não eram comuns. Não era uma loja de shopping que vendia ali uma camisetinha, uma blusinha. Não, eram umas lojas que vendiam ganchos, ferraduras, animais, esse tipo de coisa. Até que, enquanto ele tava lá procurando algo familiar, né, pra ele se sentir, não sei como dizer isso, pra se sentir mais à vontade naquele espaço tenebroso, ele encontrou uma garotinha, que ele olhou pra cara dela e ela parecia ser uma pessoa normal, do nosso universo, da nossa dimensão, mas quando ele olhou bem de perto, ele percebeu que ela tinha uns olhos super fundos e bem pretos, e seu olhar parecia ser, tipo, maligno. E aí, obviamente, esse Júlio ficou mega assustado com tudo aquilo que ele tava vivendo naquele momento, e ele correu de volta pro banheiro, pegou o celular e tentou fazer alguma ligação pra pedir ajuda, alguma coisa, mas obviamente que nessa dimensão de Sete Além não tem o quê? Uma torre da Claro, não tem uma torre da Tim, da Vivo, né, ele não ia conseguir fazer ligação, não tinha sinal, então... né? Nada funcionou, nada deu certo. E aí depois ele tentou sair do banheiro de novo. Ele percebeu que não tinha o que fazer. Ele não tava conseguindo fazer ligação, ele foi tentar procurar ajuda fora do banheiro novamente. E aí quando ele saiu, tudo voltou ao que era antes. Tudo voltou à nossa realidade normal. Então ele fez essa passagem pra Sete Além e conseguiu voltar para a realidade normal. Bizarro, bizarro. Imagine, você tá no seu banheiro, aí você sai do banheiro e você mudou de realidade? Isso é muita coisa de filme, né? Eu acho que é fique. Não sei vocês, mas eu acho que é fique. Não acreditei. Até porque, como que essa história entrou pra categoria do universo de Sete Além? Porque as outras histórias que eu contei, que tá no último episódio, as pessoas relataram que ouviram o nome Sete Além. No ônibus, a mulher perguntou se o cara tava indo pra Sete Além. Da menininha, a pessoa ligou falando que tava em Sete Além e tudo mais. E nessa história, como que ele sabe que era Sete Além? Porque não é outra dimensão. Achei estranho. Tenho minhas desconfianças aqui, hein? Tenho minhas desconfianças. Uma história só é pouco, né? O episódio ficou muito curtinho. Vamos trazer uma segunda história. E essa aqui eu acho que é a mais macabra de todas. E chama O Estranho Tambor que Abre o Portal para Sete Além. Vamos lá. A história é de um cara chamado Sandro. Sandro morava em sua casinha até que ele decidiu se mudar. Ele alugou uma nova casa num bairro aqui de São Paulo chamado Saúde. É um bairro bem conhecido. E aí, ele se mudou de casa, foi lá conhecer tudo. Dentro do quarto onde ele ia dormir tinha um guarda-roupa, né? Obviamente. Pra você guardar sopas é bom ter um guarda-roupa. E aí, na hora que ele abriu esse guarda-roupa, tinha um tambor. Aquele tambor de instrumento mesmo, sabe? Só que não era um tambor comum. Ele era um tambor grande, bem grande, feito com uma madeira bem escura. E ele era trabalhado com um couro. E esse couro não era um couro que a gente tá acostumado a ver. Um couro de vaca, por exemplo, que eu sou contra, né? Não vamos matar os bichos pra fazer coisa que não são... Enfim, sem matar bichos. Mas enfim, não era um couro que a gente tá acostumado a ver. E aí ele percebeu que aquele couro parecia pele humana. Não era couro de animal. Era um couro de pele humana. E também não era um tambor comum. Podemos dizer assim, não é aquele tambor que você entra numa loja e você encontra ele lá. Não, era um tambor completamente diferente. Ele era zero comercial, entre aspas. Era algo que ele nunca tinha visto na vida. E aí, o que ele fez? Cagou nas calças, ficou com medo e não mexeu no tambor. Ele ficou quieto e fingiu que não existia, entendeu? Deixou lá no guarda-roupa dele, ele não teve coragem nem de tocar para jogar fora. Enfim, passou um tempo o tambor lá, escondidinho no guarda-roupa, de boa, ele chamou uns amigos pra dar uma festinha nessa casa, né, comemorar essa mudança que ele fez. E aí todo mundo que tava nessa festa era conhecido dele, porque era uma festinha íntima. E aí do nada apareceu um casal estranho. O casal aparentava ter uma idade um pouco mais avançada, não sei, uns 50, 60 anos, não sei o que se configura idade um pouco avançada, mas eu deduzo que seja 50, 60 anos. E eles começaram a perguntar sobre o tambor. E aí, cadê o tambor? Você está com o meu tambor? esse tipo de coisa. E como eles estavam no meio de uma festa, e o Sandro não conhecia este casal, ele não deixou as pessoas entrarem, não mostrou o tambor, não fez nada. E combinou de conversar depois, em uma outra ocasião, né? Tipo, mano, tô dando uma festa aqui, me deixa em paz. Depois, quando estiver tranquilo de boas, vocês vêm aqui que a gente conversa sobre esse tal tambor. E aí a festa acabou, todo mundo foi embora, já tava tarde, o Sandro foi dar aquela cochilada. E aí, enquanto ele dormia, a campainha tocou, apareceu um cara perguntando do quê? Isso mesmo, do tambor. Aí ele ficou bem assustado, porque era tipo 4 horas da manhã. Não é um horário que alguém bate na sua porta pra perguntar de um tambor. Um tambor na qual ele não anunciou em nenhum lugar que ele tinha, porque só estava lá na casa. E aí o Sandro não deixou esse cara entrar na casa, né? Obviamente, porque Brasil, né? A gente não deixa as pessoas entrarem na sua casa. Você não sabe o que pode acontecer. E aí esse rapaz continuou insistindo, falando que queria ver e que ele era filho daquele casal anterior que entrou na festa, sabe? E que aquele tambor pertencia a eles. E aí o Sandro, não sei porquê, deixou o cara entrar. Vocês deixariam o cara entrar na sua casa pra ver um tambor que você nem sabe de onde surgiu? Eu obviamente não, porque tem uma coisa que eu sou, medroso. Eu tenho um cagaço que eu não deixaria ninguém entrar na minha casa pra isso. E aí esse cara entrou na casa, viu o tambor, e ele falou que esse tambor ele era utilizado por uma seita milenar para punir ou premiar as crianças. Segundo ele, esse ritual era o seguinte: quando uma criança se comportava bem, alguém ia lá, tocava o tamborzinho e a criança simplesmente sumia. Horas depois, a criança voltava muito feliz e dizia que tinha ido pra um lugar super alegre, parecido com parques de diversões, um lugar totalmente diferente de Sete Além, né? Que a gente sabe que Sete Além é macabro. Então, era totalmente o oposto de macabro. Era um lugar muito bom. Tinha várias máquinas flutuantes, animais exóticos. E aí, toda criança que ia lá passava o dia todo brincando até o fim da tarde. E uma mulher bonita pegava na mão dessa criança e levava ela de volta pra casa. E já com as crianças que não se comportavam bem, era diferente. O líder lá da seita tocava o tambor na cabeça da criança e batia 4 vezes. E na mesma forma, essa criança simplesmente sumia por aproximadamente 5 horas... Só que ela sempre voltava pra casa por um caminho no meio do mato e sempre voltava toda machucada, assustadas. Elas voltavam totalmente em choque, sem conseguir falar. E quando finalmente, sei lá, se estabilizavam ali, conseguiam se recuperar, elas diziam ter ido pra um mundo totalmente obscuro. Um lugar onde havia várias pessoas apavoradas, chorando, haviam caveiras, as almas saíam das paredes, as crianças apanhavam de varas, elas eram obrigadas a comer baratas, vermes, minhocas. Que esse lugar se chamava Sete Além. E tudo isso foi contado por esse cara que tocou a campainha do Sandro. O cara já contou dessa seita, já contou, contextualizou aquele tambor que tava lá. E depois de contar tudo isso, o rapaz implorou pro Sandro não vender esse item pro casal de velhos lá. O casal, aquele primeiro casal que entrou na festa, sabe? O cara pediu tipo, mano, não vende, porque não pode ser vendido. Ele não deu nenhuma justificativa. E o estranho é que esse casal que esse rapaz estava falando eram os pais dele. E aí, tipo, o Sandro ficou, mano, o que tá acontecendo? É madrugada, o que que esse cara quer fazer aqui? E aí ele pediu pro cara voltar outro dia, porque ele tava cansado, precisava dormir. E aí o rapaz foi embora. Mas a curiosidade falou mais alto. E assim que esse cara saiu da casa, o Sandro foi pro quarto, pegou o tambor e tocou várias vezes o instrumento. E adivinha? Nada aconteceu. Nada aconteceu, aí ele ficou tipo boladaço, porque ele achou que ia pro lugar legalzão lá, e aí ele foi dormir. Não aconteceu nada, vou aqui tirar um cochilo de novo, né, interromper o meu lindo sono. E aí no dia seguinte, quando ele acordou, aparentemente tudo estava normal. Só que um pouquinho depois de acordar, ele recebeu a notícia de que seu irmão tinha desaparecido sem nenhum motivo aparente. E até hoje, ninguém sabe o paradeiro dele. Ou seja, será que ele tem alguma coisa a ver com isso, né? Porque ele bateu o tambor. E quando bate o tambor, as crianças somem. E o irmão dele sumiu. E aí depois dele batendo o tambor, o irmão sumir, o casal e aquele rapaz nunca mais apareceram em busca desse tambor. Nunca mais voltaram. E depois de tudo isso, Sandro acreditou que a culpa fosse dele. Ele acabou acreditando naquela história que o rapaz tinha contado pra ele. E com isso ele resolveu destruir o tambor, para que ele pudesse evitar que isso acontecesse de novo, né? Mas mesmo assim, o irmão do Sandro nunca mais voltou e está desaparecido até hoje. E aí Sandro acredita que o irmão dele esteja preso em Sete Além. Essa história é mais macabra, hein? Eu acho que a do banheiro, então, ficou tranquila. Do banheiro, levíssima. Agora, essa do tambor... É que assim, eu sou do pensamento de que o cara foi burro. Vocês não concordam que o Sandro foi burro, mano? Primeiro, eu acho que eu nem alugaria uma casa que tem um tambor que parece que é feita de pele humana. Eu ia ver aquilo e ia falar, mano, não vou alugar essa casa. Eu procuro outra. Não, não dá. E aí, mano, alguém começa a bater na sua porta, perguntando do tambor, eu já ia ficar mais com medo ainda, eu ia embora da casa. Eu nunca ia querer encostar a mão naquilo, sabe? Foi burro. Se é verdade, foi burro. Mas é aquilo. Eu não acredito. E vocês acreditam? ou não. É bizarro, né? Enfim, essas foram duas histórias de Sete Além. Semana que vem tem mais. Não esqueça de me seguir aqui na plataforma de streaming que você tá me ouvindo. E é isso. Um beijo, tchau. E até o próximo episódio.